I'm turning today to the Acts of the Apostles, chapter 2 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. O livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E o nosso título é O Propósito de Pentecostes. E este foi um evento que aconteceu semanas depois da Páscoa, semanas depois da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, em termos reais, é o quinto dia depois. Então é chamado Pentecostes, que vem do grego para o quinto dia. Um dia escolhido por Deus para a derramação do seu Espírito na nova igreja de Jesus Cristo. Quando o dia de Pentecostes vem, a narrativa sugere, implica o dia especial de Deus para um grande evento. E uma maneira de introdução, quando o dia de Pentecostes vem, eles todos eram os apóstolos, os discípulos, agora os apóstolos de Cristo, e também outros com eles, 120 todos juntos, pelo menos, todos juntos aqui, todos concordemente no mesmo lugar, um lugar grande que eles de repente alugaram, e de repente veio do céu um som. Eles estavam juntos, todos convencidos, todos esperando que a promessa de Deus seria cumprida. Eles tinham que esperar lá em Jerusalém até que ele derramasse o Espírito de cima. E, em primeiro lugar, eu gostaria de considerar o que aconteceu com tudo isso, com este tema. A certeza, o poder, agora é confirmado. O poder, a certeza, a segurança. Isso provavelmente é algo grande que aconteceu. O quanto os discípulos precisavam dessa garantia, dessa autoridade para proceder, o poder também. Tente imaginar a situação. Cristo foi crucificado. Ele ressuscitou da morte, sim. E ele os viram ascendendo ao céu. Mas agora eles estavam sem ele, eles estavam só. Coisas terríveis aconteceram. Eles viram a violência, a grande multidão gritando contra Cristo, clamando a execução dele. Eles viram a hostilidade, a selvagem dos escribas, os líderes religiosos contra eles. Eles testemunharam tudo isso, o ódio contra ele. Cristo protegeu-os com seu poder. Eles estavam amedrontados. O apóstolo Pedro negou Cristo 3 vezes. Mesmo depois da ressurreição, ou antes dele vir, depois da ressurreição, eles se reuniram provavelmente neste mesmo lugar, com as portas fechadas, temendo os judeus. E você esperaria que esse seria o caso? Como que eles possivelmente continuariam aquela comissão que era pregar Cristo em toda Jerusalém, Samaria e por todo o mundo? Como que eles poderiam levar essa missão, essa cruzada, essa obra? É impossível. Eles eram galileus. Quem respeitaria eles? Eles não eram o clero, eles não eram pessoas estudadas, respeitadas. Então, eles não conseguiam imaginar proclamar o evangelho na Judéia ou em Jerusalém, pense em outros lugares, no mundo inteiro, no mundo, no Império Romano, como que eles poderiam fazer isso? Um pequeno grupo de homens galileus, como que eles poderiam encarar a hostilidade que viria do grande poder de Roma, de todos eles? Isso seria quase impossível para eles. O quanto eles necessitavam uma garantia, algo grande para segurá-los, para confirmar a eles que eles tinham autoridade de fazer isso, para o Deus Todo-Poderoso levar o templo, deixar o templo, as sinagogas, que foi ordenado a Deus, e servir a Cristo e construir com o poder do Espírito uma nova igreja. Eles precisavam de algo milagroso e tremendoso para confirmar esse poder e essa autoridade. Então é importante ver tudo que está atrás dessa história. Como era importante que Deus derramasse o Espírito de uma forma tão incrível, por causa da necessidade que precisava ser aprovada neste momento. Então aqui vamos ao versículo 2. E de repente, algo que aconteceu, de repente, isso seria um evento divino, um ato de Deus. Não teria aviso, não teriam mudanças no tempo, ou algo se desenvolvimento, algo especial. Seria algo inesperado e de repente, e isso é um aspecto muito importante. De repente veio do céu um som tremendo. Era o som como de um vento veemente e impetuoso. Não existiu movimento do ar, não existiu nada desse tipo, ou um grande vento. Era só um som. Se eles olhassem para as janelas, as portas estavam provavelmente abertas, porque existiam provavelmente muitos deles para um lugar. Então eles estavam todos espalhados até as ruas quando aquele som ocorreu. Então isso tudo estava calmo, sem o movimento das árvores. Mas aquele som descendeu. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. O grego indica, tem um verbo que foi levado, carregado. Eles ouviam da onde vinha no do céu. Nos dias de hoje, nós olhamos, ouvimos, por exemplo, um helicóptero ou de repente o avião nos altos, mas eles não era comum naquele tempo ter um som tão óbvio como esse. E a população também se maravilhou. E eles se reuniram, um som de um vento veemente e impetuoso, focado no céu. Era para ser claro para todos que venho de Deus e venho do céu, mas moveu, talvez gradualmente para confirmar, para baixo. Era óbvio, que estava movendo, era certo. E as pessoas, a multidão que estava olhando e foram levados, Jerusalém estava cheio de pessoas. Tantas pessoas que estavam lá, peregrinos, para a festa de Pentecostes, e quando aquele som veio para baixo, não veio para o templo, não para os grandes focos religiosos ou centros da nação, mas veio para baixo, para um prédio ocupado pelos discípulos, os apóstolos, iria autenticá-los. E aí apareceu vir à casa. Não existia vento, lembre-se disso. E aquele som não fala que tinha um movimento de ar, nada, mas lá venho. Novamente, nós estamos acostumados com barulho nos dias de hoje. Nós podemos, obviamente, ligar a televisão, o rádio. Nós estamos acostumados, temos barulho em nossas casas, mas não era dessa maneira naqueles dias. Para ter esse vento forte, impetuoso, sem movimento do ar, era claramente uma obra de Deus e estava vindo a eles. Deus tinha, como se fosse, mandado para o céu, para aquele lugar onde tantos deles estavam reunidos, era eles, era preencher seus corações com muita coragem, muita garantia, certeza, autoridade, para obedecer as palavras certas de Deus. Esse era o grande propósito, o propósito certo de Pentecostes, e assim que aconteceu. E de repente, veio do céu um som, como de um vento, não era um vento, mas como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles não estavam orando, eles seriam levantados para orar, eles estavam sentados, não em cadeiras fáceis, mas no chão provavelmente, todos amontoados, porque eram tantos, para caber mais. Eles estavam, talvez, ouvindo um sermão, talvez de Pedro ou de outro, mas tudo aquilo parou, porque Deus interrompeu e entrou desta maneira divina. E versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Novamente, não tinha fogo, não estava quente, era só algo que apareceu. Era uma aparência, foram vistas, parecia como se fosse fogo. A narrativa sugere que tinha uma fonte, veio uma vista por eles repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Isso era Deus autorizando cada um. Também indicaria uma nova ordem teria chego. Não existiria mais hierarquia na igreja de Deus, sumos sacerdotes, assistentes, o clero. Não. Não existiria mais isso. Aqui era o sumo sacerdote de todos os crentes. O Espírito Santo encheria de cada um do povo verdadeiro de Deus. Não existiria mais o povo judeu, santos e judeus não juntos, agora seria uma igreja possivelmente consistente de pessoas cristãs, pessoas que amavam o Senhor, pessoas que seus pecados teriam sido perdoados, pessoas convertidas a Deus, porque aqui era uma figura, um exemplo de uma nova igreja, seria composta daqueles que seriam tocadas pelo Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo estaria habitando neles. Era uma igreja de crentes buscando o mundo dos descrentes, buscando trazer pessoas para o povo. Então aqui nós lemos, foram vistas por eles línguas repartidas como de fogos, as quais pousaram sobre cada um deles. Então eles tinham certeza do poder poderoso de Deus, o poder que capacitariam eles de cumprir essa missão e ir por todas as nações. O poder de Deus, não deles. Então aí novamente é um poder espiritual. Nenhum vento, só o som do vento. Nenhum fogo, só a aparência do fogo. Em outras palavras, isso estava simbolizando que o Espírito Santo operaria dentro deles e dentro daqueles que a vida seria mudada. O elemento espetacular, o vento veemente, essas coisas seriam cessadas e não seriam mais repetidas na Bíblia. Só repetida em glória, quando o grande som de todos os remidos, quando eles estiverem gloriando Cristo e o Pai, não seria repetido mais, mas o efeito continuaria vivendo nas mentes e nos corações das pessoas, as línguas como um fogo, como de fogo, não seria visto novamente, mas o que eles simbolizavam era o Espírito Santo entrando e poderosamente operando a obra do Evangelho no coração daqueles que escutavam, o homem e a mulher. O Espírito Santo seria discreto, o Espírito Santo não estaria operando de uma forma de sensação. As pessoas às vezes desinterpretam completamente o que aconteceu em Pentecostes. Eles acham esse vento veemente, o fogo. Queremos trazer essas coisas novamente, queremos coisas maravilhosas, queremos sensações, e eles perdem o sentido. Isso nunca mais aconteceu. Esse foi um tremendo sinal, foi um sinal para mostrar para os discípulos, para dar aquela garantia, aquela paz, aquele para mostrar o poder que entraria dentro deles. Mas o Espírito, desde aquela época, agora operaria em corações de uma forma poderosa. Sim, você veria as evidências, as mudanças na vida, você veria a felicidade das pessoas salvas, alteração no caráter, mas você não veria nenhuma língua de fogo, você não ouviria esse vento veemente, impetuoso. Não. O Espírito Santo às vezes foi descrito na época dos puritanos com palavras que significam o Espírito tímido. Ele não é tímido, claro que não, mas ele opera de uma forma discreta. E isso tudo exalta Cristo e leva as pessoas a ele e regenera corações. Então, não é um elemento espetacular que devemos buscar de Pentecostes, mas o que eles significam, o poder do Espírito vindo na nova igreja. Esse poder por dentro, não para ser visto em exibição externa. Bem, é uma nova igreja e todas as pessoas lá estão regeneradas e eles se juntarão em vida espiritual e línguas de fogo. O que elas significam? Essa nova era de igreja seria uma proclamação de falando as coisas de Cristo e um tempo também de oração e de louvor. Línguas inspiradoras. Quando você é convertido, Deus te dá o poder de orar, de adorar, de louvar e de testemunhar. E o Espírito te ajudará. E as línguas representam a proclamação que pousaram em cada um deles. E o versículo 4, todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles eram galileus, lembre-se disso. Eles podiam falar o grego e eles podiam falar o aramaico da época, espalharam pelo Império Romano, mas eles não podiam falar as línguas e os dialetos que seriam falados naturalmente por todos os judeus que foram dispersos para outras nações. Ainda assim, Jerusalém estava cheio deles. A longa lista está aqui no versículo 8, versículo 9. Todos eles, pessoas da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, com a exceção Judéia, as pessoas estavam em suas línguas, eles nasceram nesses lugares. Judeus que foram dispersos, agora vivendo em todas essas terras. E de nascimento eles falavam essas linguagens. E essas eram as linguagens que os apóstolos e os discípulos com eles, os 120, possivelmente, estavam falando. Eles nunca aprenderam essas línguas. As pessoas estavam maravilhadas. Eles estão falando nossa língua. Nossas línguas. A língua usada na escritura é muito precisa. E poderíamos ir aqui no versículo 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, sérios, homens que estavam sérios em suas religiões para fazer a peregrinação a Jerusalém. E talvez eles eram pessoas que se achavam certas. Serem devotos não quer dizer que eles são verdadeiros crentes, mas quer dizer que eles são sérios sobre o que eles acreditam, sobre suas religiões. E a maioria deles estavam errados, provavelmente, mas eles vêm de toda a nação, todas as nações que estão debaixo do céu. E o que a maioria diz está aqui no versículo 7, 8, eles estavam todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles podiam ver pela maneira deles falarem, a maneira de se vestir, como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Quer dizer mais do que eles estão falando nossa, mais do que estão falando nossa língua? Eles estavam dizendo, eles estão falando como nós falamos. Eles estão usando o nosso vocabulário, estão falando no nosso dialeto. Eles estão falando exatamente como nós falamos, mas não nascemos nesses lugares. Estão falando nossa língua de nascimento, como nós falamos. Esse é o sentido do original. Eles não estavam falando aquela língua com acentos de galileus, não. Eles estavam falando exatamente como aquelas pessoas falariam. Isso é incrível. É uma língua nativa. Você não vê isso nos dias de hoje. Quando as pessoas acham ou acreditam que estão falando em línguas nos dias de hoje, eles não estão falando uma língua real. Que as pessoas que vêm daqueles países ou daqueles lugares reconheceriam imediatamente como sendo perfeitamente falada. Falada como nativos. E é isso que está acontecendo aqui. Toda língua. Nunca ouvimos sobre isso nos dias de hoje. Quando eu digo nunca ouvimos, existe sempre alguém que diz que eles conhecem alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que já ouviu alguém de algum lugar, que alguém parece falar uma língua real. Mas nós nunca encontramos a pessoa, conhecemos, não sabemos, se isso continua. Ou se é certo, as línguas do Novo Testamento não são presentes no dia de hoje. Podemos ter certeza disso. Em fato, a lista do Pentecostes nos séculos, começando no século XIX, eles acreditavam que eles foram dados por Deus o poder de falar línguas reais. Eles não reconheceram ou apreciaram primeiro que eles estavam falando uma língua que não existia, completamente inexistente. Eles pensavam que era real. Foi só quando a primeira lista de Pentecostes começaram a mandar missionários, pensando que eles não precisariam aprender as linguagens, que eles estavam obrigados a aceitar que eles não estavam falando línguas reais. Então Pentecostes não mudou de ideia e começou a dizer: ah, não, as linguagens mudaram. As linguagens de Atos são únicas. E em 1 Coríntios, eles se tornaram línguas estáticas, que não são reais. Não, isso não aconteceu. Paulo, que escreveu a primeira carta para Coríntios, era um grande amigo de Lucas, que escreveu o livro de Atos, e eles viajaram juntos, e eles ouviram em Atos e em 1 Coríntios. E isso quis dizer uma língua estrangeira verdadeira. E é isso que está sendo falado. Mas quando isso, e agora temos aqui no versículo 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E eles questionaram. E aí tem a grande lista. No versículo 9, 10 e 11, de todas as línguas que foram faladas. E aqui no versículo 12, nós temos todos se maravilhavam, estavam suspensos, como dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? Como pode isso possivelmente acontecer? Qual é o significado disso? Eles conseguiam ver claramente que era divino. Tantos deles estavam vindo, ouviram o som do céu e seguiram o movimento para esse prédio. E aí vem os apóstolos e outros discípulos com eles. E eles pensavam: o que significa isso? O que quer dizer isto? Muitos deles talvez estavam lá quando Cristo foi crucificado. Será que fizemos o errado? Existe um desastre? Será que isso é um julgamento em nós? Será que isso é o início de uma ocorrência terrível? O que eles estão falando? O que está acontecendo? Bem, eles estavam falando as obras maravilhosas de Deus, as grandes coisas de Deus. Eles estavam inspirados para fazer isso com o Espírito. Eles estavam falando sobre o Messias, eu pensaria. Eles estavam falando sobre sua encarnação, talvez. Eles estavam provavelmente mencionando o Calvário, que ele foi aquele que Deus mandou para ser um Salvador e que ele sofreu e morreu na cruz do Calvário. Eles estavam falando certamente sobre como existia o perdão para o pecado e a conversão, e seguindo ele, eles provavelmente mencionaram, muitos deles, sua ressurreição, ascensão para o céu, que eles viram, e talvez a volta dele, que ele um dia retornaria. Todas essas coisas foram provavelmente mencionadas por todos que estavam falando, para muitos grupos que formaram de várias línguas. Porque temos aqui que eles ouviam falar da mesma língua e eles se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo o que quer dizer. Mas outros, versículo 13, e esse outro sugere que não eram os judeus que vieram. Esses eram os residentes de Jerusalém, os novos residentes. Temos aqui, eles zombaram, eles estavam com um tom zombadores. Temos aqui, o que eles disseram? Estavam cheios de monstro. Bom, eles, isso é terrível, mas aqui eles dizem, essa é uma possibilidade. Isso vem de Deus, do céu, esse milagre de linguagem. Deus tem algo para dizer para nós. Talvez estamos debaixo de julgamento por ter colocado a morte de Jesus Cristo, aquele que tantos pensavam que era o Messias, aquele que pôde performar milhares de milagres. Talvez eles estavam alarmados e, para acabar com aquele alarme, aquela ansiedade, eles fizeram uma brincadeira. Esse povo está. Eles estão bêbados, mas não tem cabimento. Isso era de manhã. É uma explicação inadequada. Não explica aquele tremendo barulho vindo de cima. Não explica que todos os estrangeiros reconheceram suas próprias línguas. É ridículo esse comentário, inadequado essa explicação que eles deram. Nós entendemos isso, mas é o que fazemos nos dias de hoje. Quando vamos ao Senhor e nós resistimos a Ele, e as pessoas testificam para nós, e nós, alguns dos nossos amigos que foram convertidos, nós vimos a grande mudança, essas coisas são tão verdadeiras, nós somos todos pecadores, e sugerir depois disso, ah, só estamos aqui por causa de um processo evolucionário, não existe Deus, essas explicações são completamente inadequadas. Por tudo que observamos e tudo que vimos. Mas nós queremos acreditar nelas, porque não queremos ser desafiados. E é como as pessoas em Jerusalém, eles estão bêbados. Que explicação patética. Mas isso é a humanidade. Mas Pedro, temos aqui em versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz. Os 12 discípulos, 11, os 11 mais Pedro estavam juntos, mas Pedro pondo-se em pé com os 11. Aqui poderia ser explicado melhor. O Pedro se pôs à frente, ele vai à frente. Não se diz literalmente isso, mas é como se ele fizesse isso. Ele seria aquele que falasse. Ele levantou a sua voz e, de uma forma de exaltar, disse a eles, homens judeus, residentes e todos os que habitam em Jerusalém, os peregrinos que vieram de todo o mundo, seja vos isto notório e escutai as minhas palavras. Ele ignora o fato deles pensarem que as pessoas estavam bêbadas. Ele quer explicar aqui. Esse é o primeiro sermão da nova igreja, do Novo Testamento. E se começa com uma mensagem. E é o que fazemos nos dias de hoje. Versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E ele dá a sua mensagem. E ele lê de Joel, capítulo 2, muitos versículos. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Aqui ele fala dos últimos dias, os dias do Messias. Eu derramarei o meu espírito em toda a carne. Eu derramarei sobre os meus servos. Muitos judeus serão abençoados. Isso me traz ao segundo tema, Pentecostes. Traz com esse poderoso milagre uma nova ordem se chegou, a era da igreja, a era de Cristo. Derramarei do meu espírito toda a carne, toda a nação, e seus filhos e as vossas dornas. Derramarei do meu espírito toda, sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas. Não só o clero, não os judeus, e os seus homens jovens terão visões. E os vossos velhos terão sonhos. E versículo 18. A mensagem de Joel diz: os meus servos e as minhas servas, os cristãos humildes, serão abençoados por Deus com luz e entendimento, e serão instrumentos em sua mão, mensageiros dele. Não é só sumo sacerdote, serão todos os crentes. É a nova era. Todas as nações, todos os crentes. Então, tudo o que significa, em versículo 18, e os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. E Pedro continuaria a explicar todas essas coisas. E o que as pessoas estavam fazendo? Provavelmente os discípulos, ou as 120 pessoas lá, o que eles estavam fazendo com o poder do Espírito? Pregar em todas aquelas línguas diferentes. Eles estavam profetizando. Lembre-se, profecia tem dois elementos: dizendo o que já aconteceu e o que vai acontecer. Então, pregação é algo que vem de profecia. Nos dias de hoje, nós falamos, e eles também estavam falando. Eu já sugeri que o que eles estavam pregando sobre naquela multidão, antes que Pedro venha e começou a pregar, eles estavam falando sobre Messias, sua encarnação. Eles estavam predizendo seu sofrimento, morte, como ele ascendeu ao céu e como ele voltaria. Eles estavam profetizando que o Espírito Santo estava dando a eles aquilo para dizer, aquelas sílabas, aquele sermão, Cristo, quando ele vem o primeiro e quando ele vinha depois. E nós fazemos o mesmo nos dias de hoje, porque a Escritura, claro, seria dada, existiam profecias no primeiro século da igreja. O apóstolo Paulo teria visões, o apóstolo Pedro teria visões, o apóstolo João teria visões. Eles são os únicos do Novo Testamento em quem está registrados que viram visões, no plural. E Ananias também viu uma visão, teve uma visão especial para ele, para ir e curar Paulo. Nenhuma outra está registrado em ter visto, ter tido visões, mas aqueles. Mas foram inspirados Paulo, Pedro, João para escrever escrituras e para autenticar outros profetas que escreveram também as escrituras. E aí, o período de revelação prometido por Joel vem a um fim. Todas as escrituras foram dadas. Então não existe mais escritura inspiradora dada ou profecia nesse sentido, mas ainda profetizado Nós profetizamos nos dias de hoje. Quando vemos, quando cantamos hinos, estamos profetizando. Claro que estamos tirando nossas profecias da Escritura. Os escritores de hinos também tiram de todas as Escrituras. Agora estão completas. Nós só estamos repetindo. Estamos repetindo hoje as profecias da Escritura. Mas ainda assim, são profecias que declaramos. Se eu fosse precar a vocês algo no retorno de Cristo, eu estaria falando sobre coisas futuras. Eu estaria profetizando. Mas eu espero que eu só estaria dizendo a ti o que você mesmo pode ler nas Escrituras. Se eu te falar algo que não está na Escritura, eu estou falando falsamente. Então, profetizamos nos dias de hoje no sentido de que cremos e afirmamos, confirmamos, repetimos todas as profecias das Escrituras. Nesse sentido, a era da profecia ainda está conosco. Mas não esqueças que no versículo 16, o apóstolo Pedro diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que eles estavam profetizando naquele primeiro dia de Pentecostes, as línguas milagrosas, aquilo foi o cumprimento, se cumpriu a profecia de Joel. Eu quero explicar brevemente, o tempo está passando rapidamente, versículo 19. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de sol. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Essas coisas não aconteceram. Os milagres de falar em línguas aconteceu, mas as coisas descritas em versículo 19 e 20 não aconteceram. Por que não? Bem, porque os profetas antigos, incluindo Joel, falaram do dia do Senhor, eles quiseram dizer não só os dias da primeira vinda de Cristo, mas eles também quiseram dizer toda a era cristã, incluindo a segunda vinda de Cristo. E para entender a Bíblia, você deve entender que o dia do Senhor, nas profecias do Velho Testamento, se refere a toda a era da igreja, da primeira vinda para a segunda vinda de Cristo. Então, o profeta Joel falaria das coisas que aconteceram, a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo como uma. Então, não se surpreenda que na profecia de Joel, que Pedro se refere aqui, não seriam esses eventos que aconteceriam até a segunda vinda de Cristo também, porque o Velho Testamento sempre fala desse período como um dia, um evento. Então, aqui também. Isso temos aqui que é falado, mas isto é o que foi dito pelo profeta de Joel, e num sentido, isso aconteceria no dia de Pentecostes e durante a era cristã. O que acontece no versículo 19 e 20 quer dizer principalmente o fim da era, não tudo, porque as pessoas em Jerusalém viram os céus obscuros, fogo, fumaça e julgamento terrível. Essa é a linguagem do julgamento também, quando o templo foi destruído, por exemplo, pelo julgamento de Deus, pelo exército romano. Isso seria só um toque do grande da era que terminava quando Cristo retornar. Mas aqui temos, esse é o fim da profecia de Joel referida. Acontecerá que todo aquele, no versículo 21, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Essa é a nova era. Quando o sumo sacerdote se terminaria, o evangelho seria pregado. existiriam as pessoas de Cristo, seriam iguais, os mais nobres para os mais importantes, os filhos, as filhas, os jovens, os servos, suas servas, todos receberiam do Espírito de Deus e caminhariam com Cristo e representariam Ele, conheceriam Ele. O Velho Testamento, o Sumo Sacerdote, não existiria mais. Existiria a proclamação do Evangelho para todas as nações. A linguagem dos primeiros dias representaria a pregação de todas as nações. Claro, claro, era fácil nos primeiros dias. As pessoas não precisavam ter essas linguagens, literalmente, porque todo mundo falava grego. Era a linguagem universal do tempo, desde do Império Grego. E aí os discípulos começaram a espalhar para outras terras e nações. Eles falaram a língua de todo o Império Romano. Então as línguas eram um sinal e um símbolo. Eles não eram uma necessidade para a igreja nos primeiros dias. Então se acabaram rapidamente, se finalizaram. E essa é a nova era. Uma igreja, uma membresia regenerada. A proclamação do Evangelho. Se eu fosse ir até o fim, até o versículo 38, eu não vou lidar com o sermão de Pedro, isso para outra semana. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Esse é o primeiro sermão. E como se conclui da igreja cristã? Será que isso não sugere a você que Pedro, pregando este sermão, estende para o povo o poder de decisão para vir a Cristo? Ah, parece que perigosamente está acontecendo isso? Quando ouviram, estavam, então temos aqui, que ele, quando eles ouviram, eles estavam tristes e disseram, o que devemos fazer? E diz, com muitas palavras, isso testificava e exortava, dizendo, salvais desta geração, apelando, pregando a eles, salvai-vos desta geração perversa. Será que essa linguagem não sugere que eles tinham um poder de decisão? Todos aqueles que estavam escutando, e alguns escolheriam Cristo, e alguns não escolheriam Cristo. Então o poder de vir a Cristo está em nós? Será que eles não estão sugerindo isso? Sim, mas aí o último versículo do capítulo nos lembra o que todo o Novo Testamento ensina. E o Senhor adicionou à igreja diariamente aqueles que se haviam de salvar. Sim, o Pedro, no primeiro sermão da igreja infantil, ele prega para a igreja como se eles fossem responsáveis, como se eles pudessem livremente por eles vir a Cristo. Porém, a Escritura explica para nós que o único povo que virá serão aqueles em que seus corações exigirá uma regeneração, uma obra do Espírito. Nós colocamos diante do povo suas responsabilidades. Nós chamamos, clamamos as pessoas a vir a Cristo. Nós rogamos com eles para vir a Cristo. Mas sabemos que eles só farão isso se Deus estiver em obra na alma. E nós vemos assim, isso no segundo capítulo do livro de Atos. Então, em primeiro lugar, queridos amigos, eles precisavam de garantia, certeza, autoridade e poder. E eles receberam pelos milagres do dia de Pentecostes. Eles precisavam da primeira ordem ser confirmada. Os poderes. Podia ser isso verdade? Podemos abandonar o templo, os sumos sacerdotes e começaram algo. Será que entendemos nosso Salvador claramente? Sim, uma nova era temos aqui. Esses símbolos, essas línguas tocaram cada um, as igrejas, uma comunidade se regenerou, o evangelho deve ser pregado para todas as nações. E eu não te dei o meu terceiro tema, esses versículos te dão um pouco dos privilégios e das responsabilidades de discípulos. Eles têm entendimento, eles têm o Espírito Santo, eles podem testemunhar para Cristo e o Espírito Santo estará com eles, os privilégios do povo cristão. Eu não posso fazer isso agora, porém temos todas essas coisas e eu concluo com isso. Nós temos autoridade para proclamar Cristo. Nós temos a certeza, a garantia nos nossos corações, toda evidência da obra do Espírito em todos os séculos. Nós temos uma nova ordem. Nós entendemos, é explicada completamente no Novo Testamento. Nós temos o Espírito Santo que nos dá entendimento para grandes coisas. Nós, quando fazemos conhecer Cristo e a palavra de Deus, nos nossos dias, nós é como se profetizamos, esses são nossos privilégios. Como que nós, em alguma forma, de algum jeito ou de outro, estar servindo o Senhor? Temos Pentecostes em nossos corações. E assim concluímos nosso pensamento.